Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Supremo Tribunal Federal mantém tramitação da PEC do ajuste fiscal na Câmara dos Deputados.
Superior Tribunal de Justiça nega pedido de liberdade a empresário condenado a 16 anos de prisão na Operação Lava Jato.
Mulher que foi demitida durante a madrugada e ficou sem transporte para voltar para casa será indenizada em R$ 2.000.
Agora em Brasília, 7 horas 25 minutos. Boa noite, eu sou Johnny Luna.
E eu sou o Arthur Filho.
Supremo Tribunal Federal mantém tramitação da PEC do ajuste fiscal na Câmara dos Deputados.
O ministro Luiz Roberto Barroso rejeitou o pedido de liminar para suspender o andamento da proposta que estabelece um teto para os gastos públicos durante os próximos 20 anos. Ricardo Viúla.
O pedido de liminar em mandado de segurança para suspender a PEC foi apresentado por um grupo de 8 deputados do PCdoB e do PT. Com o indeferimento da liminar, ficam mantidas a discussão e a votação da PEC no plenário da Câmara, que estão em curso em sessão da Casa. A chamada PEC do Teto quer restringir o aumento das despesas de todos os poderes da União e das instituições federais com a autonomia administrativa e financeira ao reajuste da inflação do ano anterior.
Superior Tribunal de Justiça nega pedido de liberdade a empresário condenado a 16 anos de prisão na Operação Lava Jato.
Condenado por corrupção e lavagem de dinheiro, Fernando Antônio Guimarães de Moura estava em liberdade depois de ter feito acordo de delação premiada para devolver R$ 5 milhões. Fátima Ochoa.
Diante das sucessivas mudanças nos depoimentos, a credibilidade da delação foi comprometida. Além disso, o dinheiro também não foi devolvido. O juiz de primeiro grau determinou a prisão preventiva do empresário. Ele explicou também que a medida foi tomada porque havia risco de fuga do réu. No recurso ao STJ, a defesa do empresário alegou que a prisão preventiva foi ilegal, mas o relator ministro Félix Fischer descartou haver ilegalidades.
Dos quase 58 mil vereadores eleitos neste ano, 117 têm 18 ou 19 anos, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral.
Em relação aos prefeitos, o mais idoso tem 88 anos e foi eleito em Catende, município de Pernambuco. Jane Costa.
A maioria dos prefeitos eleitos em primeiro turno em cerca de 5.400 municípios tem entre 50 e 54 anos. Para vereador, a média de idade cai, uma vez que a maioria tem de 40 a 44 anos de idade. Para se candidatar a prefeito, é preciso ter 21 anos ou mais. No caso de vereador, a pessoa precisa ser maior de 18 anos, ter nacionalidade brasileira, ser alfabetizada e estar em dia com a Justiça Eleitoral.
Uma mulher que foi demitida durante a madrugada e ficou sem transporte para voltar para casa será indenizada em R$ 2.000.
O caso aconteceu no Aeroporto Internacional de Florianópolis, local em que a empregada trabalhava limpando o interior das aeronaves. Priscila Peixoto.
Após a condenação em primeira e segunda instâncias, a companhia aérea recorreu ao TST, mas a quarta turma não aceitou o recurso e concordou com o TRT de Santa Catarina. O entendimento da ministra relatora, Maria de Assis Kalsin, foi que ficou comprovado o abalo moral sofrido pela trabalhadora. A ministra também não considerou excessivo o valor da indenização, fixada em R$ 2.000 pelo regional, e manteve a decisão.
A Justiça do Trabalho em São Paulo manteve decisão que nega adicional de periculosidade a uma repórter de televisão que trabalhava em um helicóptero.
A mulher trabalhava a bordo da aeronave em coberturas jornalísticas e conta que permanecia ao lado do helicóptero durante o abastecimento, o que configuraria risco. Fred Guimarães.
Os desembargadores afirmam que só o pessoal diretamente envolvido no serviço de abastecimento da aeronave é que exerce atividade perigosa. Segundo os desembargadores, as atividades e a área de risco apresentadas pela profissional não se enquadram em norma regulamentadora sobre operações perigosas. Por isso, ficou mantida a sentença de primeiro grau que nega o direito ao adicional de periculosidade à repórter.
Um centro de medicina reprodutiva em Belo Horizonte foi condenado a indenizar um casal em R$ 70.000 por danos morais.
A clínica doou, sem autorização, células que dão origem aos óvulos retiradas do casal, que fazia tratamento no centro médico. Elívio Blower.
As células foram doadas a terceiros sem autorização do casal. Os pacientes, que não foram bem-sucedidos em nenhuma tentativa de fertilização in vitro, ajuizaram uma ação de reparação civil, requerendo indenização por
danos morais. O juiz do caso fixou a indenização em R$70 mil, já que não há dúvidas de que houve a doação de células para terceiros.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno e também pela internet.
Acesse www.radiojustica.jus.br.
E siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustica. A você, uma boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.